E aí, galera, aqui é o Pedro, tecladista do Optical Phase. Vocês estão ouvindo Heavy Nation. Valeu!
Você ouve agora Heavy Nation, o seu programa de metal da Rádio UOL.
Fala, Headbangers! Começando mais uma edição do Heavy Nation, edição de número 158. Sempre contando comigo, Fernanda Lira, na apresentação e produção do programa. E o Júlio também na apresentação.
E aí, Headbangers, ele Fernanda. Hoje a gente tem muita coisa bacana aqui. A gente tem o novo do Dragon Force, Miastenia lá de Brasília, que lançou um CD novo recentemente, muito foda. E também estamos com o Pedro Gabriel, tecladista do Optical Phase, que veio lá de Brasília aqui pro Heavy Nation. E aí, Pedrão?
E aí, galera? Boa noite, beleza?
Beleza, um prazer receber você aqui. Vai ser legal falar um pouquinho mais da banda para as pessoas conhecerem aí um pouco mais o Optical Phase, mas antes disso a gente tem música, né, Julião?
Pois é, a gente já vai entrar aí com a nova do Dragon Force, The Game, que é do novo álbum Maximum Overload, lançado agora em 2014, que tá muito mais pau ainda do que os anteriores. E esse foi o Dragon Force, lá da Inglaterra, com The Game, que é do novo álbum Maximum Overload, lançado agora em 2014. E sempre lembrando aos nossos ouvintes que você pode mandar e-mails para a gente, heavynation@uol.com.br, para mandar suas sugestões ou acessar nossa página no Facebook, que é só procurar por Heavy Nation no Facebook, ou nosso Twitter, que é @heavynation, ou também o nosso blog, que é heavynation.blog.uol.com.br, não é mesmo, Fer?
É isso aí, vamos começar a falar com o nosso convidado então, Julião?
Vamos ver, o Pedrão, vocês lançaram, foi em 2012 ou 2013 o Depend on One Burns?
Janeiro de 2013.
Janeiro de 2013, mas em 2012 vocês foram gravar lá em Los Angeles, né?
Fizemos nossa viagem, vendemos carro, vendemos mãe, rim, filho, tudo que tinha e fomos lá gravar o CD.
Vocês gravaram com o Rhys Fulber, que é um mega produtor, mó conceituado, produziu o Fear Factory, Paradise Lost e N outras bandas daí que a gente curte pra caralho. Como que começou o contato com o Rhys Fulber pra vocês poderem ir pra lá?
A gente tava já com, sei lá, foi mais de um ano de projeto, né? A gente fez um show de 10 anos, começamos a pensar em gravar o CD e falamos, pô, vamos detonar, vamos fazer um CD, vamos ver como é que é. E começamos a sondar produtor, sondamos vários. Alguns só poderiam mixar. Que é difícil, tem que juntar a agenda de nós cinco, galera trabalhando, galera com um monte de corre, com a agenda do cara, e aí as coisas são um pouco complicadas, mas foi andando. A gente sondou vários, ele deu a resposta e falou, ó, janeirão de 2012, tô com um estúdio aqui, se vocês quiserem, deu o preço dele, falou como é que era, topamos. Aí, isso com uns 8 meses de antecedência. Aí começou, e aí vamos, e aí tem dinheiro, e aí é loucura, e aí é insano pra cacete. Mas fomos ajeitando, foi indo, reunião daqui, reunião dali, discute dali, vamos, fechamos. E fomos.
Foi na cara e na coragem.
Na cara e na coragem. A gente chegou, assim, uma parada triste até de falar, mas a gente começou a fazer levantamento de hora de estúdio e dava no mesmo. A hora de estúdio era a mesma coisa, Brasília, Los Angeles.
Mesmo. O preço que vocês pagaram pro Rhys Fulber lá em Los Angeles é o mesmo que vocês pagariam aqui?
De hora de estúdio, sim. E a gente pagou a produção dele, né? Que aí é a parte.
Ah, tá. Mas a hora do estúdio é a mesma coisa.
A mesma coisa. Caramba, eu falei, você zoa que eu não vou passear em Los Angeles, então vamos pra Los Angeles, mano, porra.
Que legal. E como que foi conciliar, assim, esse lance que você comentou até do trabalho de todo mundo? Como que foi?
É, como a gente veio planejando, né? Quando ele deu o ok do janeiro lá, a galera já foi marcando férias no trabalho. Nosso batera, tem até que agradecer ele pra sempre. Tinha 12 dias de casado quando a gente foi pra Los Angeles gravar. Ele saiu da loja de mel e foi gravar. Renatão foi bom, foi de cacete.
A mulher dele ficou brava?
Não sei.
Mas daí, vocês foram pra lá e como é que foi a convivência lá com o Rhys Fulber, cara? O que vocês acharam dele como produtor? Qual que é a diferença que você sentiu dele, um produtor americano, com outros que vocês trabalharam aqui no Brasil?
Então, a gente ficou 40 dias lá gravando, enfurnado no estúdio, né? E como ele é canadense, o primeiro contato é meio frio, né? Os caras são frião, assim, pá. É. Mas, pô, a gente entra no estúdio do cara, tem lá o obsolete de ouro na parede, que ele produziu, aí já destrói tudo, né? Porra. E, assim, eu acho que o know-how eu acho que o know-how é o ponto. É, não só da produção, né? A galera vive, é muito profissional. Eles são muito profissionais, é tudo muito profissional. O estúdio, é, o aluguel de equipamento. A gente gravando lá, um microfone da bateria estragou. Ele pegou o telefone, ligou em 15 minutos, o cara tava lá com o microfone substituído. Então essas paradas fazem muita diferença. A gente falou pra ele como é que a gente queria o som da guitarra, ele já sabia onde que ele conseguia a guitarra com o som. E, é, a gente testou o som da guitarra em 5 diferentes cabeçotes, 51-50, Mesa-Boog, bababá. Então essas são pequenos detalhes, na verdade, que fazem toda a diferença, toda a diferença. E um outro ponto, que também é simples, mas que a gente está longe de ter, é que em todas as escalas, todas as partes do trabalho, todo mundo envolvido, é todo mundo muito profissional. É tudo realmente profissional. Não tem jeitinho, não tem combinações, não tem nada. Você contrata no tal horário de tanto tempo, tudo funciona. É impressionante.
Legal, mas vamos de som agora, Fer, com uma outra banda lá de Brasília.
Aliás, uma bandaça, né?
Bandaça. Bandaça que, inclusive, eu tô sabendo que em breve vai vir tocar aqui em São Paulo.
Ah, legal. Muita gente esperando esse show, com certeza. A gente tá falando do Miastenia com a música Tokia, do álbum Legados do Inframundo, agora de 2014.
A gente acabou de ouvir o Miastenia lá de Brasília com Tolkia, que é do novo álbum deles, o Legados do Inframundo, lançado agora em 2014. Eu quero mandar um abraço pro batera do Miastenia, que é o Vitor Lucano, que também era batera do Harlequin, o cara, gente boa pra caralho, cara.
Legal.
Né? E voltando a falar do Risfuber, o Pedrão, eu fiquei sabendo que o cara pegou no seu pé lá pra caralho, né? Conta como é que foi isso.
É, depois de algum tempo a gente lá, né, que quebrou o gelo e tal, já começa a zoação, né? Aí ele ficava me sacaneando, que eu era o tecladista mais metaleiro que ele já conheceu. Normalmente o tecladista é meio almofadinha, meio não sei o que lá. Porque ele é tecladista também, né? É. Inclusive foi uma honra ficar lá com ele, porque ele realmente é tenebroso. Mas ele ficava pegando meu pé, você é muito metaleiro, você tinha que ser guitarrista ou baterista.
Mas ele pegou no pé nesse sentido, então, não foi de tocar...
Em termos de produção,
em termos
assim.
De produção.
Não, eu acho que... Aí é... Eu não sei se... É porque eu acho que é tão profissional que, como era o patrão dele, né? Ele não ia falar, não.
E fora isso, o que você tem a falar dele, assim, como produtor, assim, como pessoa? Vocês ficaram quase um mês lá, não foi?
Ficamos 40 dias. 40
Caralho.
Dias.
No estúdio com ele, né?
É, a gente tinha um dia por semana de folga, o resto era tudo enfurnado.
Caralho.
Na caverna. Cara, fantástico. Eu, como ele é programador de som e tecladista, que é realmente o que eu faço, eu ficava colado no cara e ele tem um sintetizador lá analógico, ficou lá me ensinando a mexer nas paradas, foi demais. E ele é muito gente boa, muito solícito. Pô, trabalhar com ele foi uma experiência muito massa.
E ele deixou o CD impressionante, assim, em termos de produção, que acho que é uma das melhores que já foi vista aqui no Brasil. Nenhuma banda brasileira acho que tem uma produção tão foda como essa, assim, né?
Ah, o cara tem disco de ouro, né? Inclusive, quando a gente decidiu por ele, foi pensando nisso, né? A gente falou, pô, a gente quer botar a nossa produção, vamos ver onde a gente consegue chegar, né?
Vocês chegaram com tudo pronto, ele deu ideias, como é que foi o desenvolvimento ali?
A gente tem, é mais ou menos meio a meio, a estrutura das músicas praticamente não mudou. Ele deu muito toque em algumas melodias de refrão, cadência de música, alguns toques na letra, pelo nosso inglês não ser total 100% inglês, né? Ele deu toque em letras, assim... Mas... E na programação. É muita programação dele. Eu deixei algumas diretrizes, assim, de como que eu gosto do som, como que eu imaginava o pedaço da música. E ele chegava com a parada genial. Aí, pô...
E o resultado é o The Pendulum Burns, que vocês vão ouvir daqui a pouquinho, que a gente já tocou, inclusive, várias vezes aqui no programa também.
É verdade. Antes de a gente ir pra próxima música, eu queria saber um pouco como que fica... O lance das influências para esse disco aí. Como que, no que vocês se basearam, se tem alguma banda que, sei lá, influencia vocês pra caramba e que ajudou na composição pra esse disco lá e até na produção lá. Como que...
O que vocês diriam, hein? A gente tem nossos heróis em comum, né, na banda, em comum na banda. É, a banda era um cover do Sepultura. O Sepultura é inegável, uma gigantesca influência. Mas eu acho que, como o nosso som não tem a mesma pegada, né, do Sepultura...
Tem nada a ver com Sepultura, eu acho.
O outro... Existe, né? Acho que tem, no tem Brasil, uma, metal pesado é Sepultura e acho que não tem... Assim, é uma das influências. Mas muito Fear Factory, pelos teclados, pelas atmosferas.
Uma coisinha do Gojira ali também, tem um...
É, o Gojira mais recente, né? O Gojira como pintor mais recente aí na vida da galera. Uhum. Mas tem. O Matheus, que é um dos compositores e fazedores de riff, tem muito Catatônia, muito prog death, né?
Inclusive isso que é legal no The Pendulum Burns, Fernando, porque é um álbum extremamente pesado, denso, né? E, tipo, é muito moderno, se for ver. É uma coisa que completamente diferente, acho que, de tudo que é feito aqui no país. Só que, ao mesmo tempo, tem essas influências de Catatônia. Tem uma música que eu acho que é totalmente Paradise Lost, que é aquela que começa com o teclado.
Mind Cage.
Né? É muito foda. É isso que eu gosto, dessa variedade de estilos dentro do Optical Phase, que inclusive eu vou perguntar daqui a pouco pra você. Mas vamos de música agora, um bloco de clássicos, né, Ofer?
Vamos sim, vamos com Machine Head, banda americana, com a música Old, do álbum clássico aí dentro do estilo, né, que eles fazem aí, a galera que curte, que é do álbum Burn My Eyes, de 1994. Vamos aí, Machine Head.
E esse foi o bloco de clássicos aqui do Heavy Nation com Machine Head, banda americana, com Old, que é do clássico álbum Burn My Eyes, de 1994, que eu ainda acho que é o melhor álbum da banda. Você também acha, Pedrão?
Eu gosto muito deles também, é o melhor deles pra mim.
Eu também acho que é o melhor. Mas vamos agora de Metal Judgment, né, Ofer?
É isso aí, nosso convidado aqui vai ouvir três trechos de músicas de três bandas brasileiras e dar a opinião dele. E aí no final do bloco ele vai ter a missão difícil de escolher apenas uma pra tocar.
Uou!
Vamos ficar primeiro, o DJ. Essa banda é o Necromesis, lá de Santo André, com Indifferent Echoes of Sensitivity, que é do novo EP deles, o Echoes of a Memory, lançado agora em 2014. Detalhe que quem canta é a Mayara Puertas, uma menina linda que tem esse puta vozeirão na banda, né?
É, eu sou fã do Necromesis e mais fã ainda da Mayara. Pra mim ela é a metal diva, assim, aqui do Brasil. Ela é muito fodida. E, aliás, eles lançaram na semana passada, no show que a gente fez lá no Inferno Fest,
o videoclipe, né?
O videoclipe dessa música. Ficou bem bacana.
Mas e aí, Pedrão, o que você achou do Necromesis?
Impressionante o vocal dela mesmo. Fiquei impressionado.
Cara, e eu acho ao vivo mais fodido ainda.
Ela detona demais.
CD.
Preciso ver, então.
É,
gostei,
animal,
gostei bastante.
Detalhe
gostei
que o guitarrista também canta, né? Ele faz vocal mais cavernoso.
É, ele,
né,
faz o mais grave. É, mas ela também manda uns graves ao vivo também.
É,
mas...
é foda. O que você tem a dizer?
Pô, gostei muito.
É o tipo de som que você escuta em casa? Como é que é?
Em casa não, porque minha filha normalmente tá comigo, aí ela não gosta não, mas eu escuto, eu escuto quando eu tô sem ela, assim, fone de ouvido e tal. Eu gosto de escutar pra curtir todos os detalhes.
Legal.
Pode crer. Vamos escutar mais um pouquinho, DJ. Ou seja, death metal na veia, né?
Animalesco esse Necrômesis.
Vamos pra próxima aí, DJ. Essa banda é lá de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, é o Hate Handles com Bring You Back, do álbum deles, o Die in Hands of Believers, lançado em 2013. E aí, Pedrão?
Gostei, eu gosto dessas grooveadas, desse peso mais cadenciado, assim.
Que tem até um pouco a ver com o Optical Fade, nessa coisa mais.
Dá umas arrepiadas, é bom demais.
Vamos escutar mal um pouquinho. Esse foi o Hate Handles lá de Caxias do Sul. Vamos para a próxima, outra banda lá do Sul, inclusive. Lá de Curitiba, esse é o Semblante com What Lies Ahead, que é do novo álbum Lunar Manifesto, lançado agora em 2014. Muito boa essa banda. E aí, Pedrão, você curte esse estilo mais
lado? Eu, apesar de ser tecladista, é um estilo que eu não entro muito na vibe, não, mas é bom, eu gosto. O vocalista aí manda muito e tal. Faz um climão, ficou bacana. Apesar de não ser no meu estilo, eu curti.
Vamos escutar mais um pouquinho. No one knows what lies ahead, so keep on walking to the end. What you should understand. Empty are the eyes of everyone. Semblante lá de Curitiba, What Lies Ahead. E aí, Pedrão, agora é a hora, cara. Qual das três você acha que tem que tocar inteira aqui?
Saia justo, né? analisar uma música, é difícil você falar da banda inteira, mas a música isolada, eu curti a segunda aqui, Hate Handles.
É isso aí, essa foi a escolha do Metal Judgment do convidado. Vamos lá com Hate Handles, Bring You Back.
É isso aí, a gente acabou de ouvir a escolha do nosso convidado aqui, a escolha difícil do Metal Judgment, só bandaça. E a escolha dele foi Hate Handles, banda brasileira lá de Caxias do Sul, com a música Bring You Back, que é do álbum que eles lançaram em 2013, chamado Die in Hands of Believers.
Pois é, ô Pedrão, no CD, o The Pendulum Board, vocês gravaram um cover do Depeche Mode, né, cara?
Gravamos.
Isso já é uma característica das várias influências da banda, cara. Mas como que surgiu a ideia de gravar esse cover dessa banda?
Então, a gente já tocava ao vivo um outro um outro cover, que agora eu esqueci o nome, então vai ser difícil eu falar. A gente já tocava outra música deles. Depois eu lembro e mando um e-mail. Aí você vai ficar sabendo que agora eu esqueci. Aí a gente falou, pô, a gente tinha até música pra gravar no CD. A gente falou, vamos botar um cover, vamos. E aí, pra decidir, aí você já viu, né? Cinco cabeças tentando decidir que cover era. Aí a galera foi mandando as opções.
Quais opções que foram as outras, você lembra?
Ah, muitos covers de outras bandas de metal, né? Meshuga, próprio Fear Factory e coisas assim, né? Só que a gente chegou à conclusão que, pô, a gente pega um medalhão desse pra fazer um cover. Aí ele vai falar, o original é muito melhor, pô, os caras estragaram a música, pô, que né? A gente conhece, tem uma galera do metal aí que é meio chita, é. Não que importasse, mas a gente pensou, falou, vamos pegar uma música que não tem nada a ver, cara. A gente gosta muito de, todo mundo da banda gosta muito de Type O Negative, né? E os caras são os mestres dos covers, né? Os caras mandam os covers muito animal. A gente falou, vamos fazer igual os caras, vamos pegar uma música nada a ver e vamos fazer uma versão. Aí beleza, aí fomos escolhendo, ficamos entre duas. Never Let Me Down Again, do Depeche Mode. E uma que eu esqueci o nome, do Tears for Fears também. Já era. Breaking Down Again, do Tears for Fears. É. Só que o Breakdown Again é muito é difícil sair daquele ritmo, daquela pegada deles, né? Ela é muito forte. Aí acabou que foi o Depeche Mode mesmo e mandamos bala.
Mas você acha que o Depeche Mode influencia vocês de alguma maneira, assim? Ou foi mais pra, tipo, sair do pegar um cover mesmo fora do metal, assim?
É, a gente tem influência. A gente tem influência do dessa parte, dessa pegada, não é eletrônica, mas é por causa dos synths, né?
Ah, tá.
Atmosférico, dessas coisas assim, do climão que eles fazem. Eles têm um clima bacana, assim, né? Nas músicas, né? Nada metal, mas bacana.
Uhum. Viu? E aí você citou, enquanto a gente tava conversando de influência e tudo, você citou, meu, desde Sepultura até Catatônia e Meshuggah agora, por exemplo. Como vocês têm bastante elemento de várias bandas diferentes, várias influências diferentes, várias vertentes diferentes dentro do metal, onde você acha que o estilo de vocês se encaixa, assim?
Nossa, boa pergunta. É porque a gente tem um jeito bem peculiar de fazer as músicas, né? Acaba que a música é de todo mundo. O Matheus vem com riff, às vezes até com uma estrutura já pronta. O Jorge vem, outro guitarrista também vem com riff, mas acaba que vai passando, todo mundo vai dando pitaco, todo mundo vai mexendo. Na hora que entra os teclados, muita coisa muda, porque...
Eu até vi umas resenhas chamando o estilo de vocês de metalcore. Eu não concordo.
Eu não acho que...
Quando a gente começou, falaram que a gente era new metal, mas é porque tava na moda o new metal e... Não sei... Falam que a gente é prog death, mas a gente também não é prog death.
Mas eu acho que entre as opções que você falou, acho que você aproximaria mais disso, né? Do que de new metal, por exemplo.
O new metal.
Prog
já...
death.
Eu acho que a gente tem, dentro das músicas, algumas músicas que puxam mais pra um lado, puxam mais pro outro, mas a gente, eu consigo perceber, assim, essa pegada aqui, esse riff aqui, encaixa mais no new metal, ou esse riff aqui, a estrutura dessa música é um pouco mais prog, ou vai mais reto, tá mais um thrash, mas... Aí o teclado entra e aí já não é mais trash. Aí tem umas dinâmicas, a música dá uma quebrada e fica um climão. Aí já é um catatônia, já é um já puxa mais pra um gótico.
Ou assim. Seja, é um estilo meio indecifrável ainda, né?
Eu não sei se...
Não dá pra encaixar nenhum.
Não sei se pro bem ou pro mal, mas... A gente não a gente, é porque quando a gente tá criando, a gente não fala, vamos fazer essa música aqui, ser isso, ser aquilo. Ela vai sendo construída, né? E aí fica um negócio que...
Bom, mas... E aí pra...
Escuta aí, todo mundo escuta aí, depois vai lá... Clica na nossa fanpage, curte e fala o que que é, que aí depois a gente faz uma enquete.
É exatamente isso que eu ia falar. Pra galera, então, quem não conhece, pra tentar entender um pouco porque a gente tá tentando definir a banda aqui dentro do estilo, vamos ouvir uma música agora do Optical Phase, né, Júlio?
Mas qual, Pedrão? Você escolhe a música.
Eu escolho a música?
Isso.
Pode ser grande?
Qual?
7 minutos, tá bom?
Vai.
Moment of Nothing, é a 3, se não me engano.
Então vamos lá, Optical Phase, Moment of Nothing, do The Pendulum Burns, álbum que eles lançaram em 2013. Bora lá. E a gente acabou de ouvir a música da banda do nosso convidado aqui hoje, Optical Face, com a música Moment of Nothing, que é do álbum que eles lançaram em 2013, chamado The Pendulum Burns.
Pois é, e ô Pedrão, a gente já tá no último bloco, então vamos falar rapidinho. Vocês tocaram recentemente no Rio de Janeiro e em Paraty, né?
Tocamos.
Como é que foi isso lá?
Cara, foi... O show do Rio de Janeiro foi num lugar lá, o Errete chama Subúrbio Alternativo. Tá passando uma galera por lá. Muito bacana a recepção. A gente já tocou aqui em São Paulo, já tocamos em Belo Horizonte, mas no Rio a gente nunca tinha tocado. E foi muito massa, foi muito bom. Em Paraty foi um festival lá, o Tolosa.
Vocês foram um headliner lá, né?
Foi uma headliner, chegamos lá com status de rockstar. E o que foi mais bacana é que tinha uma molecada lá, 14, 15 anos, que alucinaram. Os moleques botaram pra fuder, destruíram tudo, o show foi demais. Depois vendemos merchan, pô, foi do cacete, foi muito bom.
E show daqui pra frente? Aliás, e planos futuros daqui pra frente do Optical Face? O que vocês têm em mente aí?
Tem um DVD pra lançar, né?
Em junho a gente gravou nosso DVD, que deve ser lançado agora, novembro. A gente tá terminando de editar os vídeos e o áudio. Novembro ele deve estar na praça aí. Então a gente tá com esse trabalho em casa. Vai ter o show de lançamento do DVD, que deve ser em novembro. E estamos com um show também agora, pro começo de setembro. Nossa agenda não tá muito boa não, galera. Então podia virar essa mesa aí e a gente tocar final do ano aí, todo final de semana. Ia ser bom.
Ah, mas quem sabe com o lançamento do DVD, né? Ter um trabalho novo aí pra lançar, eu acho que ajuda bastante, né? Nesse lance de show.
Ah, tomara. É a nossa aposta também.
E é isso aí, galera. Esse foi o nosso papo aqui com o Pedro do Optical Face. E sinta-se à vontade, hein, sempre pra voltar aqui no programa. Tô pronto pra ajudar.
Beleza.
E esse espaço final é seu pra galera que tá ouvindo. As últimas palavras são suas aí.
Bom, queria agradecer primeiramente vocês aqui. Valeu demais o espaço. Eu sei que deve ter muita banda, todo mundo querendo espaço e tal. A disputa é acirrada. Então valeu mesmo pelo espaço, muito bacana estar aqui, divulgando, né? E abraço pra galera toda aí, headbanger, metaleiro, bora curtir os shows aí, o som das bandas, tem muita banda boa no Brasil, muita coisa rolando, e vamos nessa que o metal não pode parar não, vamos que vamos. Valeu demais, galera, boa noite.
Isso aí, brigadão, Pedro, isso aí, headbangers, até semana que vem.
Você acabou de ouvir na Rádio UOL, Heavy Nation.